Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do nosso querido pastor Wagner Mansur, pastor líder do Ministério Família, Plano Especial de Deus. Bem-vindo, pastor Wagner Mansur.
A paz do Senhor Jesus, Alexandre Teixeira e a todos vocês, ouvintes da 93 FM, que estão juntinhos conosco para mais um culto doméstico.
Que maravilha, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica.
Vamos nos preparar juntos? Então você vai abrir a sua Bíblia, a sua espada, em Juízes, capítulo 2, e nós vamos refletir dos versículos 1 ao versículo 9. Fica preparadinho aí.
A palavra de Deus para o seu coração.
E diz assim a palavra do Senhor: O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Amém? Então, que o Espírito Santo conduza-nos agora nessa reflexão. Deus sempre levantou líderes comprometidos com a sua palavra e cheios de amor ao próximo para conduzir pessoas ao seu reino. O povo de Israel passava por um período de apostasia. Apostasia é renúncia da fé, né? Abandono da fé, uma renegação. Juízes foi escrito aproximadamente em 1375 a 1050 a.C., no período aí, digamos aí, de 325 anos, mais ou menos. O povo de Israel era uma confederação de tribos, né? Estavam em formação ainda. Deus levantava sempre alguém com conduta ilibada, né, para liderar o seu povo. E juiz era justamente isso, era um chefe militar, um magistrado civil, e eram escolhidos por Deus, né, dentre todas as tribos de Israel. Logo, um juiz, ele era uma liderança cristocêntrica, pois nós sabemos que toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é cristocêntrica, ou seja, o centro é Cristo. No capítulo 2, então, Deus envia um anjo para repreender o povo, pois, mais uma vez, o povo estava em apostasia, sem fé, incrédulo, inseguro. Nós temos, então, essa lacuna que vai de Josué até, aproximadamente, então, o profeta Samuel. Podemos observar isso, inclusive, na abertura do livro de Juízes. No capítulo 1, seu versículo 1 diz assim: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Então vemos que há sempre uma insegurança, né? Uma necessidade de liderança para falar o que nós vamos fazer, o que Deus está falando, o que Deus quer, né? Isso é tão importante, né? Ter uma boa liderança, ter uma liderança centrada na palavra do Senhor. E por que sempre uma boa liderança? Por exemplo, aqui no capítulo 2 de Juízes, o anjo do Senhor está repreendendo o povo de Israel porque eles não expulsaram os cananeus de suas terras, então, as terras conquistadas. Deus, então, para de ajudar os israelitas na expulsão total do inimigo. Eles deixaram de ser um povo separado, um povo santo, que antes adorava, né, os caminhos do Senhor, e passaram a adorar, né, o caminho de outros deuses, os deuses cananeus, né, o politeísmo deles. Reflitamos então agora, nós estamos falando aqui da teimosia dos corações, dos nossos corações, nós também, nós estamos aqui então estudando um pouco sobre o que nós estamos fazendo nos dias de hoje. Vamos fazer uma analogia com os nossos dias, porque estudar a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, é interpretar, entender e trazer para os nossos dias, para as nossas ações, para as nossas convicções, né, de fé e crença no Todo-Poderoso. E olha só, no versículo 4 diz assim: quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Boquim significa pranto. Boquim significa choro. Quantas e quantas vezes Deus quer nos dar um caminho, Deus quer mostrar a vontade plena dele para as nossas vidas, e nós nos desviamos. Começamos a escutar pessoas que não são tão comprometidas assim com a nossa felicidade, com o nosso sucesso. Queremos fazer do nosso jeito, queremos dar um empurrãozinho, queremos trilhar o caminho que nos vem ao coração. A desobediência só nos leva à derrota. Vocês querem ver uma coisa? Vamos então aqui nos versículos 6 a 7. E diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Muitas das vezes Deus coloca líderes nas suas vidas. Olha, jovem, Deus coloca teu pai, a tua mãe como líder do seu lar, e muitas das vezes vocês não escutam aquilo que esses líderes estão falando. Olha que coisa interessante o que diz aqui a palavra. Somente quando você perde, somente quando você é derrotado, somente quando você não consegue alcançar aquilo que você sabe que pode ser a sua felicidade, é que você dá conta e sente saudade daquilo que dizia a liderança, né? Uma admoestação, um sentar e conversar, né? Dê valor a quem quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você e coloca hoje, assim como ele colocou Josué, Moisés e demais líderes nos caminhos do povo de Deus, você faz parte desse povo de Deus. Então saiba que Deus está sempre colocando líderes nas suas vidas para que você possa efetivamente entender qual é a vontade dele. Quando nós oramos, quando nós estamos com o coração contrito, derramado no altar de Deus, ele nos envia anjos. Anjos. E os anjos, eles são mensageiros, né? Servidores celestiais do nosso Deus Todo-Poderoso. O próprio anjo desceu e falou, olha, e alertou o povo. Os anjos, queridos, executam numerosas atividades na terra, cumprindo inclusive as ordens de Deus. Desempenham eles uma elevada missão de relevância, né, à lei de Deus. Deixa eu fazer aqui uma rápida analogia. É como aquela pessoa que é colocada por Deus na sua vida e fala assim, olha, não se envolve com aquele grupo, não faça isso, não faça aquilo, e você vai e se envolve. Né? E aí em oração, chorando aos prantos, porque você sofreu muito com aquilo ali, Deus te revela, Deus manda um anjo e fala para você, olha, Não era isso que eu queria para você, mas você me desobedeceu. Essa passagem, queridos, ela está verdadeiramente ligada também a como nós estamos formando as futuras gerações. E nós temos visto aí uma geração fraca, uma geração sem fé, uma geração onde você tem que colocar dentro da liturgia, né, uma série de temperos e pitadas humanas, né, seculares, né, ou quer seja de visual, ou quer seja sonora, para que você possa estar agradando uma geração. Deus não quer agradar uma geração, Ele quer salvar uma geração, quer salvar do pecado. Quer de verdade que boas e grandes lideranças possam estar fazendo aquilo que Ele determina, é o que está na palavra de Deus. Nós não precisamos, nós não temos que ficar abrindo as portas para umas liturgias estranhas, para uns fenômenos estranhos, para estar enchendo igreja. A intenção não é encher igreja, é salvar almas. E almas que realmente sentem a presença de Deus, elas buscam lideranças que possam estar hoje de verdade servindo ao Senhor, falando a verdade. Um pai e uma mãe que fica com muito mexerico, que fica com dedos para falar e não senta com a sua geração futura e coloca as verdades do dia a dia para orientá-los, eles lá fora eles vão ser cooptados, eles vão ser pressionados por uma horda maligna a fazer aquilo que vocês nunca imaginaram que eles poderiam estar fazendo. É interessante o que fala aqui em Juízes, capítulo 2, porque sempre está falando de uma geração que conquistou, que acreditava em Deus, que viu as maravilhas de Deus em suas vidas e entrou na Terra Prometida. E quando entra na Terra Prometida, vai perdendo um, vai morrendo o outro. Valores, ética, moral, vão se adaptando a uma série de anomalias sociais e pronto. As futuras gerações ficam fracas, ficam sem entender o que é Deus na vida deles, porque as lideranças vão morrendo. E aí, no caso, quando essa geração cresce, fica adulta, ela fica um adulto vazio, um adulto sem perspectiva, não tem a menor chance. Existe, inclusive, muito falado nos dias de hoje, um provérbio oriental que diz que homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Olha que interessante, a gente está vivendo aí, acredito eu que a gente está com tempos assim, muito... vivemos então em tempos fáceis. Porque a gente, poxa, uma geração de ouro, fala-se tanto, né, na geração de ouro, geração que respeitava pai e mãe, geração que dava bênção voa. Né? Essa geração foi morrendo e agora um jovem, uma geração nova dessa aí, a geração Z, né, ela chama, e aí coroa, e aí, chama o pai pelo primeiro nome, enfim, a gente tá se perdendo. Nós estamos vendo aí uma geração que não conhece as agruras dos benefícios. O que são as agruras, as dificuldades para você alcançar benefícios? São dificuldades. Então você passa a ver, não existe benefício sem sacrifício. Temos visto aí, de repente, líderes nos lares, né, que falam, não, eu sempre tive muita dificuldade disso, muita dificuldade daquilo, então eu não quero que meu filho, minha filha sofra isso, sofra aquilo outro, e nisso você vai gerando uma geração fraca. Não estou falando para você maltratar, não. Eu estou falando só para que você sente mais e você conduza o seu filho, porque educação é em casa. É em casa que nós educamos. Não deixe colégio, não deixe clube, não deixe amiguinhos, não deixe ninguém cuidar da sua futura geração. Gere em casa homens e mulheres fortes, tementes a Deus. Olha o que diz aqui no versículo 7, o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Essa geração que nós estamos vendo aqui, eu, você, você pai, você mãe, você avô, você avó que está agora escutando essa mensagem, nós somos essa geração forte que precisa preparar futuras gerações, Porque quando não mais tivermos força, o poder da fala, quando não mais pudermos estar caminhando por aí, orientando e ajudando e fortalecendo corações com a palavra do Senhor, essa geração vai ficando fraca e essa geração vai ser a geração que vai estar administrando todo mundo ao nosso redor. Esse próprio culto doméstico aqui são 20 minutinhos de palavra do Senhor, que é justamente para fortalecer a sua vida, é para fortalecer líderes fortes dentro de casa. Ah, mas eu só vou domingo à igreja e tem quarta-feira, tem quinta. Olha, você é o líder do seu lar. A igreja você vai sim, mas você vai para a comunhão e aprender mais a palavra do Senhor, se alimentar mais, para você alimentar mais a sua futura geração. Perdemos-nos ao longo dos anos, perdemos-nos o tato de como fazer, de sentar e conversar. Muitas das vezes a gente fica jogando, terceirizando a responsabilidade de educar. E é o que está falando aqui em Juízes capítulo 2. Quem tinha experiência com Deus, foi morrendo, foi acabando, foi passando, e as futuras gerações nem mais lembram. A gente estava falando agora, e fala muito, assim, inclusive na atualidade, sobre a perspectiva dos 100 anos. Daqui a 100 anos vão lembrar de você, os seus netos, os seus bisnetos. Então eu estou falando aqui de um legado espiritual para sua família, para sua vida, para os seus filhos. Legado é o que você deixa na pessoa. Herança é o que você deixa para a pessoa. Então não estou falando de herança, né? O que mais se valoriza, né? O que meu pai me deixou, o que minha mãe me deixou. Então os bens materiais, uma conta poupuda, uma casa de praia. Tá bom. E o legado que você deixou no coração deles, para que eles possam valorizar tudo isso. Porque muitas das vezes a gente não mostra para eles o que nós sofremos para conquistar aquilo. É o que Deus está mostrando aqui. O que o povo sofreu, o povo da boa geração que atravessou ali os 40 anos de deserto, passaram para chegar à Terra Prometida. Então uma nova geração abre o olhinho depois que nasce, já estou numa terra maravilhosa que tem leite, o maná é farto e pronto... Passem a experiência, como você chegou lá, o que aconteceu. Mostre Deus. Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Vamos levar adiante aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Está lá em Mateus capítulo 22, versículos 36 e 37, diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Estamos vivendo, queridos, tempos difíceis. Temos visto aí guerras e rumores de guerra. Depois você vai lá em Mateus 24 e leia o que Jesus Cristo está mostrando para todos nós. Isso tudo que nós estamos vivendo agora, esse invólucro todo mundial que nós estamos vivendo aí, que muitas das vezes nos deixa apreensivos, e é para estarmos apreensivos sim, mas confiantes na palavra do Senhor, e isso que nos dá muito mais alegria e nos enche de esperança, que a palavra é essa, esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança, Deus está no nosso caminho, está conosco. Então vamos encher-nos e vamos passar para essa geração futura aí, essa geração que está nos acompanhando, de que Deus é tudo na vida deles, assim como está sendo e foi na nossa. Deus muitas das vezes deixa você passar por aquilo que você mesmo se colocou para te testar, para te aprovar. Então, saiba que Ele te ama, saiba que Ele quer o melhor para você. Conhecer a palavra do Senhor, ensiná-la às futuras gerações, é fundamental para uma família forte, para uma família dedicada à palavra do Senhor, uma família feliz, uma família que verdadeiramente goza da presença do Senhor em suas vidas. Não se desvie do caminho do Senhor e seja feliz, tu e tua casa, feliz e salvos. Amém.
Glória a Deus, que palavra abençoada, pastor Wagner Mansur. Pastor, nesse momento, vamos aos pedidos de oração. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles, para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus, por esse dia em que o Senhor nos dá a honra, a felicidade de falarmos da Tua Palavra. Nesse momento, Senhor, eu quero agradecer e orar pela diretoria da Rádio 93 FM, todos os integrantes dessa grande família e também da MK Music, para que eles continuem levando a mensagem salvífica da cruz, Pai. Peço agora, Pai, também pelos enfermos, aqueles que estão atravessando, Pai, o deserto, numa situação difícil, Pai, de saúde, que o Senhor possa contemplá-los, que possa visitar, que Teu Espírito Santo possa fazer milagres ali nessas vidas, curando-os, protegendo, salvando-os, Senhor, e mostrando a Tua glória através dessas vidas. Pedimos também pelos aflitos, pelos enlutados, aqueles que perderam seus entes queridos e que estão agora, Pai, atravessando aquele momento de luto. Esteja com eles, Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar confortando, guardando, Pai, e mostrando o quão importante é o Seu amor por eles, Pai. E por todos aqueles que estão agora também buscando uma porta de emprego. Abra essa porta, Pai, para que eles possam estar levando mantimento para os seus lares e cuidando de suas famílias. Pedimos pela economia do nosso país, pelo nosso país, pelos homens que agora estão aí com canetas poderosas em suas mãos, Pai, que possam olhar pelo povo, que possam olhar para os mais necessitados, que possam efetivamente estar sendo usado por Ti para ajudar o Teu povo, ajudar o povo, Pai querido, os quais eles foram chamados para trabalhar para eles, Pai. Aqueles povos que ainda estão em recuperação, Pai, devido às enchentes, Pai, no Rio Grande do Sul, que o Senhor esteja consolando, guardando, protegendo, abrindo portas também, Senhor, e principalmente mostrando o Teu amor por eles, saberem que não estão sozinhos, que estão com o Senhor ao lado deles, isso sim os confortará bastante, Pai. Pedimos, Pai querido, por todos aqueles que estão agora ouvindo essa oração e têm as suas petições especiais, contemple-as, Senhor, e abençoe as famílias, Senhor, pais, mães, avós, para que famílias saudáveis, famílias íntegras, Senhor, possam estar pulverizando o Teu amor aonde quer que elas estejam. Esta é a oração que nós Te fazemos, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Ô, querido amigo Alexandre Teixeira, que bom então estar aqui mais uma vez com vocês. Eu quero mandar um abraço especial para minha esposa Soraya Mansur, para toda a minha família que está agora ligadinha aqui também agora, para todo o povo de Deus, mandar um abraço especial para a Igreja de Cristo de Campinho, é uma igreja abençoada, meu querido amigo pastor Jefferson Cher e todo aquele povo maravilhoso, e convidar você, né, domingo de manhã, ali na rua Cândido Benício, número 643 em Campinho, fica de frente ali à estação do BRT. Você é o nosso convidado especial. Esteja lá conosco para cultuarmos domingo às 10:30 da manhã e quarta-feira às 7 horas da noite. Que bênção vai ser estarmos juntos. E você que quer conhecer um pouco mais também do Ministério Família Plano Especial de Deus, acesse lá o nosso site www.familiaplanoespecialdedeus, e vai ser uma bênção ter vocês ali conosco mandando uma mensagem especial. Que Deus abençoe rica e poderosamente a todos vocês. Amém!
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.